Não importa como amanheceu o seu dia, Deus está ao seu lado e tem uma palavra para você.
No ar, gotas de encorajamento.
Oferecimento, Quarupi, clique na qualidade.
Queridos, esses dias nós estamos refletindo sobre as lições que nós encontramos embutidas nos evangelhos acerca do encontro de Jesus e os seus milagres. Ontem a gente falou sobre o paralítico do tanque de Betesda. Hoje a gente vai aprender lições sobre a história do paralítico de Cafarnaum. Os evangelhos relatam essa história de um homem que, como muitas pessoas em nossos dias, viviam à margem da sociedade, sofrendo com o abandono, o preconceito, com a desigualdade social, a injustiça social. A história, porém, que nós vamos contar hoje tem características e lições embutidas nos textos que são valiosíssimas, são lições de superação. O texto relata que antes do encontro com o paralítico, Jesus de Nazaré havia passado por uma experiência nada agradável com os mestres da lei, os fariseus, antes do banquete na casa de Mateus. Quando estava em Cafarnaum, ensinando, uma multidão se aglomerou em frente à casa onde ele estava hospedado. Foi exatamente nessa cidade de incrédulos que Jesus curou um homem paralítico e lhe perdoou os pecados. Narrativa bíblica está em Mateus 9, versículos 1 a 8, Marcos capítulo 2, versículos 1 a 12 e Lucas capítulo 5, versículos 17 a 26. Os evangelhos sinóticos. Quando os fariseus, os e mestres da lei ouviam Jesus perdoando pecados daquele homem, se escandalizaram e murmuraram entre si contra o mestre de Nazaré. Marcos 2, versículo 7. Para eles, perdoar alguém era algo considerado blasfemo, visto que na crença judaica popular daquela época, aquele homem e todos os outros doentes estavam naquela situação devido a um castigo de Deus, por causa dos seus muitos pecados. Lucas capítulo 13, versículos de 1 a 5. Porém, a estratégia de Jesus para calar os opositores religiosos e corrigir o ensino equivocado que eles passaram ao povo foi essencial. Por mais que eles quisessem negar, Jesus podia perdoar os pecados. E a cura do homem paralítico foi uma prova inegável do perdão de Deus através de Cristo. Com isso, Jesus calou os religiosos hipócritas e fez com que pecadores perdidos glorificassem a Deus por ele ter dado tamanho poder aos homens. Era mais fácil dizer perdoados te são os pecados, porque não haveria nenhuma prova visível de que isso havia acontecido de fato. A cura do paralítico, porém, é a prova inconteste do perdão de Deus dos pecados que haviam cometido. Nem a cura física nem espiritual representam dificuldade para o filho de Deus. Ao curar aquele paralítico, Cristo mostrou a todos que estava debaixo da autoridade do poder de Deus. Todo poder foi me dado no céu e na terra e debaixo da terra. O nome de Jesus foi exaltado e glorificado acima de todo nome. É o nome que cura, que liberta, que salva, que transforma. Também mostrou a todos que era o filho de Deus e dignos da inclusão social. Enquanto a sociedade e a religião da época excluía pessoas, Jesus abraçava e tratava com dignidade. Um verdadeiro exemplo para a nossa sociedade atual, que muitas vezes se declara cristã, mas é tão discriminatória, mas que ainda não faz grandes esforços para incluir menos favorecidos na sociedade. A história de superação desse paralítico e os seus quatro amigos ensina algumas lições valiosas sobre a fé e a perseverança que nós devemos guardar e praticar nessa caminhada. Primeiro, não importa a condição que você esteja, busque alcançar os seus objetivos com fé, resiliência, perseverança, indesistibilidade. O texto nos fala desse homem paralítico carregado em uma maca por quatro amigos que estavam tentando falar com Jesus para buscar sua cura. Porém, a multidão estava à volta e a porta da casa onde Jesus estava não o deixavam passar. Foi quando o paralítico e seus quatro amigos tiveram a ousadia de subir no telhado da casa daquele homem na maca e, destelhando a cobertura, desceu pelo teto onde Jesus estava. O texto nos diz que Jesus, vendo a fé dele, disse: perdoado são os teus pecados. A partir daquele momento, o paralítico não recebeu apenas uma cura física, mas também espiritual. Saiu dali uma nova pessoa, livre de toda culpa e rejeição social. Aquele paralítico tinha um sonho, um objetivo, e buscou alcançá-lo. Ele foi ousado, perseverante, determinado, teve uma fé pessoal em Cristo Jesus. Com certeza, ele tinha ouvido falar muito sobre o poder do Senhor Jesus. Isso lhe trouxe esperança e fé. E o que ele precisava para alcançar o sonho, para ser curado, viver longe dessa rejeição social e religiosa. Uma doença que vivia naquela época era uma missão quase impossível. A cura dessa doença era um sonho muito distante. Quando esse homem ouviu falar que era possível alcançar esse sonho, não mediu esforços para buscar a sua realização. A história de superação desse homem nos ensina que, ainda que haja uma multidão em nossa frente, barrando nossa passagem para a vitória, mesmo que nossas condições humanas pareçam impossíveis de se tornar nossos sonhos uma realidade, mesmo que a sociedade, as autoridades religiosas venham falar que nós não podemos, não somos capazes de alcançar o sonho, nós devemos manter acesa a nossa fé e buscar com determinação e perseverança na pessoa bendita e sublime do Senhor Jesus Cristo alcançar os objetivos em nossas vidas. Mesmo que elas pareçam impossíveis, nada é impossível para Deus. Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículo 37, disse para Maria, o anjo: porque para Deus não haverá impossíveis em nenhuma de suas promessas. Priorize sempre o seu lado, amizades que o ajudem, que te apoiem e que acreditem nos seus sonhos. Já vimos um homem paralítico que tinha um objetivo: ser curado. Esse objetivo era impossível de ser concluído sozinho, pois ele era paralítico. O objetivo dele também era contraditório, afinal, ele estava buscando a cura em uma pessoa que, para muita gente na época, devido aos fariseus, era considerado um falso profeta. Era isso que os fariseus faziam, diziam que Jesus era um falso profeta. O curioso é que esse paralítico tinha quatro amigos que eram capazes de fazer tudo só para vê-lo reintegrado em sua vida social, a ponto de abraçarem essa causa com toda a determinação. E o ponto desses quatro amigos: tornaram o impossível impossível, a ponto de passarem por cima da ordem dos ensinos dos líderes religiosos da época e depositarem firmemente sua fé em Cristo Jesus, a ponto de tentarem atravessar uma multidão de pessoas para ajudar o seu amigo a alcançar o objetivo. E mesmo quando fracassaram coletivamente, eles não desistiram, mas uniram as forças em meio às dificuldades, ampliaram a visão e buscaram juntos alcançar o objetivo estabelecido. Para alcançar nossos sonhos e objetivos com êxito, sempre será muito importante selecionarmos as amizades certas para estarem do nosso lado, em nossa caminhada. Amizades que podemos confiar nossos projetos de vida. Muitos sonhos e projetos, grandes obras, grandes feitos do mundo nunca chegariam a ser concluídos ou realizados, pois muitas pessoas que passaram por essa terra não selecionaram bem suas amizades. Claro, devemos considerar que na história da humanidade, a desigualdade, a injustiça social causada por aqueles que tinham poder fez muitas pessoas que poderiam ser geniais nunca conseguirem colocar em prática seus sonhos e a sua genialidade. Portanto, Não podemos imputar em todo mundo, em toda a história, essa característica de más amizades, pois muitos não alcançam seus sonhos porque foram ou são impedidos desse feito. Não porque lhes faltou mérito, mas nós devemos considerar que existem aqueles que desistiram, fracassaram por não terem dado ouvidos, a amizades pessimistas que os colocaram para baixo, que mataram sua fé, que os sabotaram. Então não deixe ninguém sabotar sua fé e nem mesmo seja você um autossabotador. Então, que tipo de amizade você tem cultivado do seu lado? Que tipo de amizade você tem confiado sua vida, seus sonhos e perspectivas? Ainda mais, que tipo de amigo você é? É importante cultivarmos amizades que podem nos ajudar a crescer, que nos aproximam de Deus e nos ajudam a alcançar nossos objetivos. Mas também é muito importante sermos amigos que as pessoas possam confiar. Amigos que jamais iriam desistir na primeira dificuldade. Com certeza, o paralítico de Cafarnaum e seus amigos jamais teriam se encontrado com Jesus e a história deles jamais teria entrado para os registros bíblicos se não fora a ousadia deles e a estratégia de subir pelo telhado. Que tipo de amizades você tem cultivado ao seu lado? Que tipo de amigo nós temos sido? Vamos pensar sobre isso hoje. E é isso que nós precisamos, cada dia mais em nossas vidas. O paralítico e seus quatro amigos também nos mostram que nós não devemos deixar problemas e dificuldades, crises e os nãos que nós levamos na vida e ouvir a voz da multidão para impedir realizar nossos sonhos. No mesmo auge da batalha da vida, nós devemos ter a visão de que a vitória é alcançada através da fé e de amigos leais e verdadeiros que jamais nos deixarão desistir.